A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro, esse programa que eu apresento toda sexta-feira e todo sábado. Sexta às 12, às 14 horas e sábado às 12h45, aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 299. Gravamos no dia 30 de maio de 2023, na cidade de Dois Vizinhos. Está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 16, e neste sábado, dia 17 de junho, que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de segunda, aliás, de terça a sábado, com todas as notícias de Francisco Beltrão e região. E também você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e acompanhar todas as notícias do Jornal de Beltrão. Tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz, é claro, uma foto para um presente para os nossos entrevistados, para as pessoas que contam histórias da sua vida em nosso Papo na Varanda. Como eu disse, hoje é o nosso Papo na Varanda de número 299. Através do Jornal de Beltrão, nós acompanhamos uma reportagem e fiquei interessado em falar um pouquinho ao vivo, pessoalmente, com o seu Hilário Mário Bernardi, que nasceu no dia 2 de maio de 1931, 92 anos ele completou. Foi casado durante muitos anos com a senhora Libera Lazzarotto Bernardi, já falecida em memória. Hoje ele vive junto com a Sirlei Maria Gava. Ele mora em Dois Vizinhos, teve 4 filhos, o Aldir, o Adelir, que trabalha aqui na ferraria, a Mira, que mora em Dois Vizinhos, e a Arilda, que mora em Cascavel. Tem 8 netos e 6 bisnetos. E nós vamos falar um pouquinho então com seu Hilário, perguntando para o seu Hilário, onde o senhor nasceu, seu Hilário?
Antônio Prado.
Antônio Prado, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul. Como é que era o nome de seus pais?
Meu pai, Ângelo Bernardi.
Ângelo Bernardi
e Teresa Paza.
Teresa Paza. E eles faziam o quê? Eles moravam, trabalhavam na roça, lá em Antônio Prado?
Na roça.
Na roça?
Na roça.
E o que é que eles faziam na roça?
Só lá, nasci em Antônio Prado, me criei e morar em Joaçaba, Santa Catarina, com 8 anos.
Uhum. O que que eles faziam lá? Qual era o tipo de lavoura que eles plantavam?
Milho, coisa nada. Trigo.
Trigo.
É.
Sim. E são italianos, né, Bernardi? Seus avós vieram da Itália.
Vieram da Itália.
Vieram da Itália. Seus pais, então, moraram sempre por ali.
Uhum.
Sempre ali. E o senhor me disse que daí foram morar em Joaçaba. Por que que eles foram morar em Joaçaba? O senhor sabe?
Joaçaba?
É.
Porque os parentes da minha avó moravam tudo em Joaçaba.
Uhum.
E daí vieram morar em Joaçaba.
Joaçaba. O senhor tinha 8 anos quando foi morar em Joaçaba?
8 anos.
E o senhor foi para a escola, seu Hilário?
Foi na escola. Na escola, mas muito pouco. O segundo livro.
Segundo livro. E a escola era longe de casa, perto de casa?
6, 7 quilômetros.
6, 7 quilômetros. E o a pé, de a pé?
A pé, a pé.
A pé?
A pé.
A pé. O pessoal que está acompanhando o nosso programa, às vezes passa algum veículo aqui, algum carro aqui, por isso um ruído aqui, mas nós estamos inclusive na sua casa aqui na cidade de Dois Vizinhos, conversando um pouco com o seu Hilário. E o senhor morou até quantos anos lá em Joaçaba?
Joaçaba?
É.
Morei 18 anos.
18 anos em Joaçaba. Na cidade ou no interior?
No interior.
No interior de Joaçaba. E Joaçaba é um local assim de bastante morro, de bastante... Com certeza era.
É, bastante morro.
Bastante morro. Então a sua juventude foi ali em Joaçaba.
Sim.
O que, que vocês faziam quando o senhor era jovem? O senhor gostava de baile, gostava de jogar bola? O que, que vocês faziam?
Ah, baile, um pouco de baile, jogar bocha.
Ah, o senhor foi jogador de bocha?
É, jogava bocha.
É, jogava bocha?
Antigamente jogava bocha.
É, antigamente era bocha. Os gringos dizem que são campeão em bocha, né? É. Campeão em bocha. Bom, e o senhor conheceu a sua esposa, que já faleceu, dona Líbia, lá mesmo em Joaçaba? O senhor casou com ela lá?
Não, aqui em Pato Branco.
Pato Branco?
Pato Branco.
Daí de Joaçaba vocês vieram morar em Pato Branco?
1949 e morar em Pato Branco.
1949?
E morar em Pato Branco.
Pato Branco. Na cidade ou no interior de Pato Branco?
Interior. No lá construía ferraria e lá comecei a trabalhar.
Ah, sim. Seus pais vieram juntos?
Junto.
O seu Ângelo e a dona Tereza vieram junto.
Eu junto.
Bom, ali em Pato Branco, o senhor já trabalhava com ferraria antes?
Antes?
Antes de vir para Pato Branco, você já tinha ferraria?
Eu 13 anos lá.
13 anos. Então, a vida inteira o senhor foi ferreiro?
Vida inteira, ferreiro.
É. Olha só. Seus pais também, o seu pai também trabalhava na ferraria?
Não.
Não?
Não, eu trabalhava na colônia.
Trabalhava na colônia. E lá o senhor tinha a ferraria. Em 1949, vieram para Pato Branco.
Pato Branco.
Sim, vieram de mudança.
Mudança.
Fizeram tudo.
Fizemos toda mudança.
Já tinha... Já...
Construí a ferraria.
Ah.
Construímos a ferraria, um baracão. E começamos a trabalhar.
Ah. Tinha luz elétrica ou não tinha nada?
Nada. Tudo a muque.
Tudo a muque?
Tudo a muque.
Viu? Para soprar o fogo ali, para esquentar o ferro.
Ventoinha.
Ah.
Ventoinha.
Como é que é essa ventoinha?
Eu tinha que colocar um rodão.
Aham.
Aqui, ventoinha num lado, um rodão, então, e depois com uma vara assim. Ah.
Com o pé? Com o pé?
Sim.
Fazia o vento para... E nessa ferraria lá em Pato Branco, o senhor fazia muito trabalho?
Ah, muito.
O que, que o senhor faria?
Caroça, fazia rato, caroça.
Aham.
Inchada. Martelo, tudo isso aí, foice. É.
Fazia de tudo. Os agricultores iam lá pro senhor?
Sim. É. Vinha lá, fazia tudo. Toda a ferramenta.
Toda e qualquer ferramenta o senhor fazia. Bom, e de lá... O senhor resolveu de vir para Dois Vizinhos. Por que que vieram para Dois Vizinhos?
Vim para Dois Vizinhos, lá tinha bastante ferreiro, né?
Ah.
E aqui tinha pouco, então vim para cá. E um conhecido meu, fosse jogo, que viesse morar para cá. Vem morar lá. Dois Vizinhos.
Aham.
Eu vim morar para Dois Vizinhos.
Veio para Dois Vizinhos. Em que ano, bom já... Pelo que eu percebi aqui, o senhor veio para cá em 1960, faz uns 60... É, então 62 anos, né, que mora aqui nessa querida terra. O senhor veio já para esse local onde tem a ferraria aqui?
É, aqui?
É.
Sempre aqui.
Sempre aqui. O senhor que fez esse barracão da ferraria?
Barracão
foi o senhor que fez?
Sim.
E daí, chegando aqui, o que, que é que o senhor fazia nessa ferraria aqui?
Ah, fazer foice, enxada, caroça, tudo isso.
Uhum.
Não tinha luz, não tinha nada ali. Tocado a água.
A água? Tinha um rodão por aqui?
Era mais pra baixo, não tinha
ferraria. Ah, depois eu quero conversar com o Adelir, né? O Adelir que vai me conversar um pouco sobre esse seu trabalho. E daí sempre na ferraria?
Sempre na ferraria.
Hoje o senhor já está com 92 anos. Ainda trabalha na ferraria às vezes?
Ah, eu faço parte de mês agora que eu não estou trabalhando assim, não. Quero trabalhar de novo.
Sempre trabalhando. O que, que o senhor faria? O que, que o senhor fazia ali na ferraria?
Ah, de tudo.
De tudo?
De tudo.
E de tudo? Carroça, roda de carroça?
Sim, foice, enxada, martelo.
Então, a sua profissão foi ferreiro?
Ferreiro.
Alguns dizem que... Casa de ferreiro é espeto de pau?
Espeto de pau.
Por que o ferreiro diz que faz melhor as coisas para os outros do que para ele? É assim?
Isso aí.
Isso. Casa de ferreiro, espeto de pau, é o meu pai que dizia. Como é que o senhor se sente aqui em Dois Vizinhos? Com certeza muita amizade.
Ah, amizade é bastante. Uhum. Muita amizade.
Muita amizade. Fazia... É, eu estava conversando com o pessoal do Cruzeiro, da Boa Esperança. Muitos me disseram, nós ia lá na ferraria do seu Hilário.
Uhum.
O senhor tem conhecimento?
Ah, eu tenho conhecimento, muito, muito conhecimento.
Uhum.
Muito.
Todo mundo conhece o seu Hilário da ferraria. Hilário da ferraria. Tudo bem. Venha cá, Adeli. Senta aqui perto de mim aqui, Adeli. Isso, puxa esses meus negócios para lá. Vamos botar a imagem do Adeli aqui. Adelir, olha só que exemplo de vida, teu pai, 4 filhos, né? E você continua na ferramenta. Fale um pouquinho da vida dele, Adelir.
Ah, meu pai foi um batalhador, né?
Uhum.
É aquele senhor que se preocupou sempre em servir. Uhum. Trabalhar, não importava o valor que custava a ferramenta. Ele queria deixar o freguês sempre satisfeito, sempre uhum. satisfeito. Se o cara reclamar, está muito caro, já baixava o preço. Mesmo que não ganhava nada, mas baixava o preço. Então, ele queria sempre deixar o freguês satisfeito.
Queria ajudar as pessoas.
Sempre foi a maneira dele, ajudar as pessoas.
Viu? Você nasceu aqui em Dois Vizinhos?
Não, eu nasci em Pato Branco, na comunidade de Independência.
Na Independência de Pato Branco. E tu já veio junto também, sempre trabalhou na ferraria?
É, trabalhei na ferreria até os 24 anos de idade, né? Uhum. Sempre ajudando meu pai e tal, né?
Uhum.
E dali eu prestei concurso, fui para a Copel, né?
Uhum.
E trabalhei com a Copel até aposentar. Uhum. Daí, como moro aqui perto, né?
Uhum.
E meu pai tem dificuldade agora de trabalhar.
Sim.
E eu estou dando uma força para ele, né?
Força.
Para não deixar os fregueses sem o ferreiro, né?
Sim. E ele me falava que era aqui atrás tocado a água?
É, na década de 60 não tinha luz elétrica em Dois Vizinhos, né?
Sim.
Que veio em 69, que entraram na Copel. Né? De aqui nos fundos, né? Tinha uma queda d'água, uma sanguinha que nasce aqui para cima, né?
Sim.
Daí foi feita uma bica d'água, né? Um rodão de 5 metros de altura. Esse rodão alimentava a ferraria, daí através das correias, passando de uma roda para outra, tal, uma engrenagem, assim, até chegar uma ventoinha. Que aí essa ventoinha soprava na forja para aquecer o fogo. Sempre o fogo com nó de pinho.
Nó de pinho. Eu estou vendo aqui muitos nó de pinho aqui também, como vaso de flor, é isso?
É, seria esse tipo de nó, que era queimado na época, né? Transformado em carvão e feito fogo ainda.
Feito fogo. E o ferro vinha da onde? Vem da onde o ferro para você? Na época, em 1961, 62... Como é que fazia para ter a madeira também, se ele fazia carroça, fazia esse tipo de trabalho? Vinha de onde a madeira, tudo aquilo que precisava? Você sabe, Adelir?
É, na época vinha de Pato Branco, né? Tinha uma empresa Petrikowski lá que fornecia a ferragem.
Uhum.
E daí tinha um parente do meu pai também, que ele fabricava madeira de carroça.
Uhum.
É tudo madeira... Já selecionada, seca, que só ele que fazia esse tipo de madeira.
Olha só.
Então, só para ter uma ideia, numa roda de carroça ia 3 variedades de madeira, né? A parte externa que se ia angico, né? Os raios seria guajuvira, aquela guajuvira. Né? É, partida, né?
Uhum.
E daí no meio era gabriúva. Então uhum. era 3 tipos de madeira. Uhum. E o resto da madeirão seria tudo angico, né?
Tudo angico.
Tudo angico.
Olha só. E hoje a madeira ainda, tu faz alguma coisa de madeira aqui?
Não, hoje não. Hoje já a época da carroça passou, né?
Sim.
Veio já a mecanização, a indústria e tal, né?
Uhum.
Daí aquela época da carroça passou. Daí os implementos agrícolas que nós fabricava na época, que era carroça, charrete, arado, aquela capinadeira, tudo. Daí hoje já é coisa do passado, né?
Bom, você está aposentado, eu cheguei aqui, já visitei a ferraria, vi você trabalhando ali. Sim. Quer dizer, é um trabalho a mais que você tem, inclusive para fazer os gostos do teu pai, que por o que eu percebi, ele tem amor por essa profissão, não é verdade, Adelino?
É, muito, muito amor ele tinha na profissão. E hoje eu estou colaborando com ele, o que a gente faz, passa para ele, porque na idade que ele está, e o nosso governo, na época, quando ele aposentou, ele ganhava 3 salários mínimos, né? Hoje voltou para 1. Então não sobrevive, né?
Exato.
É, não sobrevive com o salário. E a gente está aí colaborando com ele, porque é muito remédio, muito sim, medicamento sim. E tal, né? E daí quando ele consegue, ele vai na ferraria trabalhar.
Sim.
O que ele mais sente é não conseguir trabalhar. É. Ele quer toda hora trabalhar, né? Daí eu venho para deixar ele feliz, né?
É, sim.
Ele fica feliz vendo eu trabalhar.
Banheiro, barracão no fundo, e hoje eu vejo esse barracão aqui também, as tábuas ali, a parte de baixo, já estão bastante desgastadas. Como é que é?
Tábua de Perova.
Tábua de Perova. E tem quantos anos esse barracão aqui, seu Hilário?
Esse, 59 anos.
59 anos está aqui. É, aqui é uma das ruas principais aqui de Dois Vizinhos, né?
É uma picadinha de carroça.
Era uma picadinha na época. É. Aqui era a maioria tudo mato, né?
Tudo pinhado, mato.
Pinhado. Eu me lembro porque eu morei no Planalto aqui, tinha o Giral Alto e o Giral... Não era isso? Que hoje chamam de Cidade Sul e Cidade Norte, né?
Isso.
Vocês moram na cidade?
Norte.
Norte. Tem. O pessoal chamava de Giral Alto e Giral Baixo aqui em Dois Vizinhos, né, Adelê?
É, na verdade seria Dois Vizinhos e Cidade Norte e Cidade Sul hoje, né? É, na hoje, época era Giral Alto, né? E pro lado de cá seria Dois Vizinhos, né?
Sim. Por isso o nome Dois Vizinhos, né? É. Porque tem o rio, uns moravam pra lá e outros pra cá, é isso?
É, tem diversas, assim, histórias. Na época, é. A Foz do Rio Dois Vizinhos, que tinha com outro rio de São Jorge, que entrava no Chupim, que era dois rios vizinhos. Uhum. E outros contam que na entrada da cidade, quando vinha aquela... Viajantes que vinham de fora, chegavam ali perto do riozinho, tinha dois moradores também. É, então tem diversas hipóteses no nome da cidade, né?
E o senhor tem muitos amigos aqui em Dois Vizinhos, seu Hilário?
Bastante.
Bastante?
Bastante amigos.
Seus pais também vieram para cá, faleceram aqui?
É,
seu
vieram,
pai?
Sim, vieram aqui.
Vieram aqui.
Aí faleceram em Pato Branco.
Pato Branco, e vieram aqui para Dois Vizinhos, nesses anos todos aqui de trabalho, de luz. O senhor já falou que aqui era uma picada, era só pinheiro.
Só pinheiro.
Só pinheiro.
Isso aí.
É, muito pinheiro, muita mata, e o pessoal foi desmatando, e hoje é uma cidade. Então o senhor é um ferreiro profissional, só fez isso na vida?
Só.
Só isso? Só isso. Trabalhou para criar os 4 filhos na ferraria.
Na ferraria.
Uhum. Então o pessoal vinha, se pichinchasse um pouco, ó, tá muito alto o preço, o senhor baixava o preço também?
Baixava.
Baixava o preço?
Um pouquinho. Tirava um pouquinho, vai.
Era um gringo dos bons, hein? Né?
Isso aí.
Era um gringo que gostava de ajudar as pessoas. O senhor é católico?
Católico.
Com certeza sempre participou da diretoria de igreja aqui.
Uhum, católico.
Católico, sim. Qual é o santinho protetor do senhor, que você faz mais oração? Tem um?
Santo Antônio.
Santo Antônio. Santo Antônio, que inclusive é a igreja aqui. É Santo Antônio, né? É, Santo Antônio também é o santo casamenteiro. E aqui saem muitas festas grandes, né?
Sai.
E essas flores que nós temos aqui, o senhor... É, isso aqui é uma riqueza. Esses nó de pinho, quantos anos tem esses nó de pinho aí?
Ah, nem sei.
É.
Nem sei.
Mas é do tempo do EPA.
Sim.
É. Nó de pinho preparado com vaso, tudo preparado. E hoje já não se esquenta? Como é que esquenta? Hoje é com lenha? Como é que se esquenta o ferro ali para bater, para fazer a deleira?
É, a dificuldade é grande conseguir o dito nó de pinho, né?
Sim.
Mas nós conseguimos um fornecedor no assentamento de terras do MST, lá em Nova Laranjeiras.
Nova Laranjeiras.
É, então tem um senhor lá que ele se dedica a ir catar nó de pinho e tal, só para nos fornecer. E a gente, quando tem nó, ele liga, ó, vou fazer o carvãozinho. E a gente vai lá buscar, para manter a tradição. Porque hoje, para industrializar a ferraria e tal, né, já não tem mais vocação, porque não tem mais gente que consegue trabalhar nisso.
Sim.
E daí, como eu falei, sou aposentado, não dependo da ferraria. Vem só para ajudar meu pai, né? E daí, até que o pai estiver vivo, eu vou dando uma força para ele e tal, né? E depois, o que a gente não pode querer abandonar por completo, e tem muita gente que precisa desse trabalho. E esporadicamente a gente vai vindo, dando uma força, né? Sim. E é um hobby também, né? É um hobby também, né?
Trabalhar. Você fazia na Copel, que você trabalhou até se aposentar?
É, na Copel eu fazia manutenção de hidrelétrica, né?
Manutenção.
É, manutenção de usina hidrelétrica.
Na usina mesmo?
Sim, seria... Nós trabalhávamos desde a chegada na água, que era a barragem, né? Sim. Era nosso trabalho de manutenção. Daí chegava na usina, todos os equipamentos da usina, a parte mecânica. E daí, finalmente, nos últimos anos, nós, como foi diminuindo as equipes, né? Nós trabalhávamos em conjunto, parte elétrica e mecânica.
Sim. Você aprendeu isso trabalhando ou você chegou a fazer algum curso para esse tipo de trabalho?
Na verdade, eu fui na Copel já tendo alguma baganha aqui da ferraria e tal, mexendo com material e tal. Mas a Copel é uma empresa grande. Sim. Que a gente deve muito à Copel. Ela fornece muitos cursos de especialização, né? Muitas horas de trabalho, curso e aprendendo a trabalhar com muita segurança. É uma empresa que quer ver os seus funcionários trabalhando sempre na segurança. Então, daí os últimos anos, inclusive mudei para outra equipe de manutenção de subestação, né? Já foi feito novos cursos. Então, a Copel, a gente fala que hoje a Copel não é como antigamente. Por quê? Antigamente era o copeliano que trabalhava. Sim. O copeliano ele prestava o serviço de qualidade. De hoje o pessoal se queixa, a Copel não está mais servindo. Por quê? É muito
terceirizado.
Então tem muitas equipes que só querem ganhar dinheiro. Exato. Não dão curso para o pessoal que trabalha, né? Falta segurança. Então acontece muitos acidentes.
Muitos acidentes, né?
E daí, como não fazem a manutenção preventiva, que é essencial numa empresa de manutenção, em subestação, em usina, dessas quedas de energia.
Essas quedas de energia, né? Até o pessoal se queixa muito aqui. E eu estava vendo na nossa região de Ampere, também já foram feitas muitas redes novas. E eu estava vendo na Boa Esperança, no Cruzeiro, o pessoal está mudando também. Eu acho que traz um pouco mais de segurança com essas mudanças de postes, redes nova, alta tensão. Isso acho que traz um pouco mais de segurança para o povo, né, Adelir?
É, na verdade, hoje a Copel, ela está fazendo aquela fase trifásica no interior, trifásica, né? E uma coisa que ela está acertando é tirar aqueles postes no meio da lavoura. Sim, sim. Que causou muito acidente. Então, hoje, o investimento é alto sobre isso, né? E como aumentou muito, muito mesmo a demanda de energia, sim, então ela está tendo dificuldade de manter um padrão, né, adequado para servir todo mundo.
Exato. Tem muitos cortes, né? Principalmente quando o tempo ameaça de... O pessoal se queixa muito de muitos cortes de energia. Você então tem a tua vida, além de ser um pouco ferreiro na vida, até alguns anos da vida, depois foi para a Copel, agora se aposentou, voltou para a ferraria, quer dizer, está aí peleando, né?
É, não pode parar, né?
Não pode parar. E eu queria que tu falasse um pouquinho da dona Líbia, sua mãe, que já é Lazzarotto, inclusive, vou fazer uma pesquisa aí, se não é, né, minha família da minha esposa, né? Família Lazzarotto, que mora em Ampere, tem em toda a região. Há pouco tempo fizemos aí também um encontro da família. Gostaria que tu falasse um pouquinho, que ela já falou do seu pai, mas a sua mãe, que com certeza foi uma pessoa que trabalhou muito também, né?
É, uma senhora muito, muito trabalhadora, sofreu muito na vida, quando era jovem e tal, perdeu seus pais muito nova, né? Era uma das mais velhas da família, com 18 anos, perdeu pai e mãe, e ficaram jogados no mundo praticamente, né? Sempre trabalhando, batalhando, e se encontrou com meu pai, casaram, né? Casaram muito bem, e sempre batalhando a vida inteira, é uma senhora muito dedicada. Era uma guerreira.
E aos filhos, né? Os quatro filhos, que hoje cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua estrada, né, Adelir?
É, na verdade, cada um sai com sua família, sai de casa, vira outra família e tem que cada um tocar a sua família também, né?
Mas porque eu percebi, sempre cuidando do velhinho aqui, do seu Hilário, né?
A gente não pode abandonar, né?
É.
É um senhor que sempre se dedicou, inclusive aqui em Doizinho, para comentar, né? Ele fez muita parte do antigo 7 de setembro, né? Era o porteiro, hoje falando quem que era o porteiro lá no 7 de setembro, dia de jogo. É. É, era o seu Hilário. Almoçava mais cedo no domingo, subia a pé lá para o campo e lá trabalhava muitos anos de porteiro do 7 de setembro.
Porteiro.
Na época eu jogava bola, inclusive no 7 de setembro. Teve uma passagem para te contar, né?
Sim.
Foi na década de, eu acho que em 74, 70. É, 74. Nós fomos jogar em Ampere, meu. Ganhamos o jogo lá, mas apanhamos daí.
Olha, tinha uma rivalidade, o 7 de setembro, o Palmeiras, mas depois de 79, parece que o Palmeiras foi campeão ganhando do 7 de setembro. Tem umas histórias aí. Então tu jogava naquele timão lá.
É, eu tive a oportunidade de jogar no 7 de setembro. Depois mudou, mais tarde, conseguiram formar aquele timão que o Paraná todo inteiro conhece, né?
Taça Paraná, né?
É, foram campeão paranaense, vice-campeão. E daí, depois daquilo, virou profissional e acabou o time 2-1. Aí era só no dinheiro e tal. Hoje vivemos no futsal, né?
É, futsal.
Inclusive sábado, acho que foi jogo de o Galo contra o Ampere.
É, isso aí.
Tive a oportunidade de assistir. Então, parabéns ao pessoal da Ampere. Eles estão com um baita de um time, viu?
É, a minha equipe transmite com imagens, né? O pessoal assiste na TV, né?
Sim, sim. Eu tive a oportunidade de assistir. O jogo foi muito parelho. Qualquer um dos dois times teve a oportunidade de vencer. Mas o Galo foi mais feliz e conseguiu vencer o jogo.
É que uma vez o Ampere ganhou, faltando 8 segundos, ganhou a prata aqui. Faltava 8 segundos para terminar o jogo aqui em Dois Vizinhos. E um jogador do Ampere, o Thiago Maggi, fez o gol e ganhou o título aqui, né?
É, parece que foi um jogo da chave prata, né?
Prata.
É, daí foi uma decisão, o Ampere foi mais feliz, né?
Viu, me fala o nome de alguns jogadores antigos que daqui... É, lembra o nome de alguns? Eu lembro, mas agora no momento eu não consigo lembrar.
Ah, teve diversos jogadores, inclusive alguns que a gente trabalhava junto, né?
Ah.
E entre esses, né? O mais famoso e podia ser profissional ou jogar em qualquer time, né? Seria o Rui Picolotto, né?
Rui Picolotto.
É, jogava meio-campo, camisa 10, e tinha o Ferrinho, centroavante.
Ferrinho também.
É. Daí meio de campo, tinha diversos jogadores que passavam, que era muito bom. É, tinha o Kiko, que era um lateral, zagueirão também. É, tinha o Piosco, ponteiro esquerdo, Radinho, ponteiro direito.
Radinho, me lembro desse cara.
É, essa época já era foi na década de 80, né?
Uhum.
E na época eu jogava, tinha o goleiro Marangoni, que era bom. Zagueirão Maffessone, eu jogava meio de campo, ponta direita.
Maffessone.
Sim. Então são passagens de muitos jogadores bons aqui.
Histórias bonitas, né? E tu jogava em que posição, Adelino?
Ponteiro direito, né?
Ponteiro direito.
Era aquele corredor, né?
Que corria na ponta. Olha, que a gente lembra muito dessas histórias aqui de Dois Vizinhos, 7 de setembro. O senhor ia lá para cobrar ingresso do pessoal?
Isso, ingresso.
Ah.
Cobrar ingresso.
Cobrar ingresso. Né? O senhor ficava lá cobrando ingresso?
Cobrando ingresso.
Tá certo. É, tá chegando gente na ferraria, mas diz pra ele aguardar mais uns 10 minutinhos aí. Sempre tá chegando gente aí pra te atender, Adelino?
É, na verdade, são os fregueses que sempre aparecem aí. Quando tá aberto, vem correndo aí, né? Porque
sim.
Não fica sempre aberto a ferraria.
Ah,
daí a gente tem que servir, tem que atender, né?
Sim. É. Olha só, todo esse trabalho aí que você faz aqui. Você mora perto do seu pai aqui?
É, moro aqui umas 2 quadras pra cima aqui.
Fica sempre perto... De olho no velhinho, então.
Ah, sim, tem que ficar de olho nele, né?
Uhum.
Apesar que tem uma senhora aqui que caiu do céu.
A dona Cirlei?
A dona Cirlei. Ela caiu do céu.
Sim.
Caiu do céu porque ele se sentiu sozinho, abandonado, né?
Sim.
O homem não vive sozinho, né?
Sim.
Daí apareceu ela na vida dele, se dou muito bem e era uma enfermeira dia e noite.
Sim.
E cuida dele espetacularmente.
Parabéns à dona Cirlei, que parece que também é costureira, viu, uma sala, né?
Ela tem um FTNE, hein?
É. Parabéns à dona Cirlei, que hoje vive com seu, com seu Hilário aqui. E a vida é assim mesmo, a vida continua, não é? E a gente já foi muito bem recebido aqui por ela, por você também. Eu queria agradecer também o Aldir, né? o Aldir, que eu sempre mantive contato com ele, né? O Aldir, que eu falei com ele também, ele diz, vai lá que o pai está em casa e não está muito bem de saúde, mas ele fala pouco, mas fala, né? O senhor tem saudade do quê? Do que o senhor tem saudade?
Eu?
É. Tem, o senhor tem saudade de quando era jovem?
Ah, agora me apurou.
Apurou o senhor aí. E o seu filho jogava bola, o senhor não jogou bola então?
Bola. É? Joguei, joguei um pouquinho, mas muito pouco.
Uhum. E o senhor, além de cobrador de ingresso lá na portaria, ficava torcendo pro time?
É, torcendo pro time.
Torcendo pro time.
Lá, cobrando ingresso e tudo.
Uhum.
Chegando as pilhazinhas de noite, entregava pro, uhum, pros patrões.
Entregava os pila pro pessoal do jogo?
Sim, é.
É?
Os dirigentes, né?
Os dirigentes.
É.
Olha só que maravilha aí, né? Bom, meus amigos, esse Papo na Varanda é um pouco da história, que eu quero agradecer aqui mais uma vez também o Jornal de Beltrão e agradecer muito a recepção aqui da dona Cirlei, que é costureira, dona Cirlei, né? Faz um trabalho aí, tá aí também. Ela disse que não quer falar, né? Mas se ela quiser falar também, eu falo com ela também. Agradecer de coração aqui a visita, que eu vi a matéria no jornal. O pessoal veio aqui, fez uma matéria com ele, incluindo a ferraria ali, não é verdade, Adelir?
Sim, sim, tem um jornalista aí que é amigo da gente, acompanha a vida dele há muito tempo, veio na ferraria, quis fazer uma matéria ele trabalhando e tal, né?
Sim.
E conseguimos. E o seu trabalho, seu Hélio? Muito bom, viu? Muito bom. Parabéns para você, a senhora Fris também aí, né? Sair do seu município, deixar sua terra para procurar reportagem de outras localidades. Parabéns, parabéns, senhor, pro seu programa.
Obrigado.
Quero ver se eu vou sintonizar.
Pelo celular, depois eu vou passar os contatos de vocês e vocês podem ouvir, sintonizar, ouvir a gente toca. A gente faz programa todo dia, do meio-dia 40 às 3. Só música do nosso tempo, só música dos Bertucci, só música gaúcha, só aquelas músicas boas, né?
Gaúcha.
Música gaúcha que o senhor gosta também.
É,
e aqui em Dois Vizinhos tem muitos amigos, inclusive o Valdir Pagnoncelli, né, que faleceu. Eu vim fazer um programa desse com ele aqui na Rádio Educadora, quando a Rádio Educadora era aqui ainda, bem próximo aqui. Sim. De vocês aqui. Então eu tenho muita amizade, o ex-prefeito Jaime Guzzi, o prefeito que foi anterior, esse que está aí, o Carlinhos também é meu amigo, outro prefeito que tem uma recapadora aqui, não sei como é que é o nome dele, esqueci o nome.
O Isotom, né?
O Isotom, né? Todo esse povo aí, a gente tem uma amizade muito grande aqui em Dois Vizinhos. Eu já vim fazer com uma senhora que mora aqui em Dois Vizinhos, que tem 104 anos, né? Ela mora num bairro aqui, a gente já veio gravar esse programa. Tu sabe, Adelir, que o objetivo do nosso programa é fazer um registro, contar um pouco da história da vida das pessoas, porque o que que nós vamos deixar nesse mundo? É aquilo que a gente fez de bem. E por o que eu percebi, o teu pai só fez o bem por aqui.
É, só fez o bem. Só trabalhou na vida, participou na comunidade, ajudou a comunidade. E hoje é difícil acontecer isso,
sim,
né?
Sim, sim,
hoje
sim.
A pessoa é muito individualista, né?
Individualista.
Hoje não se acha mais aquela pessoa que trabalha com comunidade.
Sim.
Sem visar lucro,
sem,
né?
Visar lucro.
Hoje a pessoa só quer pro bem, só quer faturar, né?
Só quer faturar.
E tem pouco tempo também para prestar serviço à comunidade. Né?
Exato.
Aquele tempo que o meu pai começou aqui, era tudo devagar, né?
Uhum.
Hoje, para fazer umas carroças na época, ia uma semana. Eu ajudava para ele, ajudava, fazia muitas carroças, muito, né? Hoje, uma empresa aí, num dia, fabrica, né? Só que não tá, hoje não adianta mais fabricar, porque não tem mais quem usa, né?
É.
Mas então o mundo evoluiu, veio a industrialização,
exato,
né?
Exato.
E pessoas que trabalham na maneira artesanal, geralmente está acabando,
poucos,
né? Está acabando.
São,
é,
poucos. São poucos o que faz esse trabalho artesanal. Até porque hoje não se usa mais boi, nada, é tudo trator, aquelas carretinhas que já vem, né? Tudo isso aí, né?
Tudo isso aí.
Dá saudade das carroças, né?
É.
É, saudade das carroças aqui. Bom, nós vamos tocar depois uma música, porque eu gostei muito aqui, tem árvores, aqui tem flores, e ele disse que gosta de música do Teixeirinho, nós vamos tocar a música do Teixeirinho aqui, depois para encerrar o nosso programa. E os seus irmãos aí, o Aldir, a Almíria e a Arilda, estão por onde?
O meu mano mais velho, o Aldir, então ele trabalhou a vida inteira em prefeitura, né?
Prefeitura.
É contador, sempre foi contador. É contador.
Parece que trabalhou no Cruzeiro, né, também?
Sim, ele teve os últimos 12 anos, acho que ele trabalhou no Cruzeiro, né? E daí agora está aposentado também.
Aposentado também.
Daí outra irmã, a Almira, o marido dela tem um comércio, material de construção aqui, Noizinho também. É. E a mana mais nova também aposentou na Copel. Mora na Copel. Trabalhava em Cascavel. Começou aqui, depois a Cascavel, né? Se aposentou e está por lá.
Está por lá também. É. Então, muito obrigado. Quero desejar para o senhor saúde.
Obrigado.
Tá?
Muito obrigado.
Que o senhor tenha saúde, né? E agradecer, então, Adelê, muito obrigado por nos receber aqui. Depois nós vamos ver se conseguimos fazer alguma imagem ali da ferraria, né? Para a gente colocar junto no nosso papo na varanda. Enquanto toca a música do Teixeirinha, né? Nós vamos colocar algumas imagens ali dessa ferraria, que é um patrimônio histórico, não
é? É, essa devia tombar como patrimônio histórico,
né?
É, porque ali muita gente trabalhou muito, o freguês veio aí. E usa atualmente, está falando do Valdir Panoncelli?
Sim, sim.
O Valdir Panoncelli vinha ali, ficava enrolando no pau e tá conversando, até que ele ganhava uma ferramenta. Ganhava para guardar, para recordação.
Uhum.
Ele não usava muito,
não,
né?
Usava,
porque ele não era de trabalhar, era só de conversar, né? Mas é um sujeito muito bom, um cara que deixa o seu legado para Duizinho, né?
Sim, sim.
E deixou muito saudade do Duizinho, um cara muito bom, trabalhador.
Senti muito a morte dele.
É muito bom. Agora a rádio dele também vai mudar para FM, uma delas.
Pesado dele aí, a Renata, todo o pessoal. Ele perdeu inclusive um filho, né? Num acidente com paraquedas, né?
Sim, sim. Um filho dele faleceu, um acidente de paraquedas, né?
Uhum.
Ele era muito bom, mas ele quis fazer uma manobra aquele no perto do solo e acabou faltando espaço.
Falamos em esporte, tu disse que gosta muito de esporte, que jogou bola no 7 de setembro, que ganharam a partida lá em Ampere e saíram com o couro ardendo de lá, né? Na época tinha isso também, né?
Na verdade, ele não estava jogando, daí teve um torcedor nosso, né, que abriu uma bandeira do 7 de setembro no meio da torcida. Ah, e não deu outra, né? Aí cancharam ele a pau. Veio, caiu dentro do vestiário, na saída dele teve mais confusão, bem entramos no ônibus, meio escoltado, mas não deu nada, é isso aí mesmo.
Era o campeonato da Liga, né?
Lespe.
Da Lespe, Lerbe.
Lerbe, é
Liga Beltronense de futebol.
É isso mesmo.
Valdir de Souza que fazia os campeonatos.
É, na época, sim, era o início lá do Valdir de Souza ali, né?
E torce pra que time, então, além do 7 de setembro aqui, torce pra quem?
Tô sofrendo com o meu Santos, né?
Tá que nem o corintiano, então, né? Tá que nem o corintiano. Então a gente agradece, muito obrigado. E eu desejo para vocês, a partir de agora, ter mais amigos aqui em Dois Vizinhos. Que vocês tenham muita saúde, paz e cuide bem do velhinho.
Será muito bem cuidado, tenho certeza.
Tá bom.
E vocês, parabéns novamente.
Obrigado.
Valeu. Isso aí.
Obrigado. Encerramos o nosso papo na varanda com a música do Teixeirinha, Na Sombra do Arvoredo. E enquanto sai a música, vamos fazer algumas imagens desta ferraria aqui, que tem mais de 60 anos aqui em Dois Vizinhos. Agradeço a Ana, nossa produtora, ao Jornal de Beltrão, a Vídeo Foto Central e Na Sombra do Arvoredo com Teixeirinha. Até o próximo final de semana, se Deus quiser.
dedo para nunca mais voltar. Ele pediu-me um favor, eu tive que adivinhar, sabendo que ia morrer, pediu pra eu lhe
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.